Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao podcast UFSCa, seu podcast sobre ciência. Eu sou o Ramiro, estudante de farmácia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Quer se atualizar nos episódios? Então segue a gente nas redes sociais, @podcast_UFSCa no Instagram e podcast_UFSCa no Facebook. E favorite ou se inscreva no podcast_UFSCa através do seu tocador de podcast favorito. Você já deve ter percebido que nós, do podcast, utilizamos a linguagem neutra em nossa comunicação, certo? Frequentemente você percebe um bem-vindo ou todes aqui e ali. Mas por que alterar a gramática colocando esse E ao final de algumas palavras? Qual a importância disso? Não há prejuízo à fluidez e à compreensão do texto? Ao lado do movimento de neutralização dos discursos e textos, encontramos também um cuidado maior na seleção das palavras. Expressões e palavras antes corriqueiras passam a ser preteridas a outras que sejam mais inclusivas e menos agressivas. São exemplos as palavras ou expressões criado mudo, inveja branca, judiaria e assim por diante. Para nos explicar todos os aspectos das linguagens neutras e inclusiva, convidamos a professora Aline Vanin, que é linguista e professora de língua portuguesa do Departamento de Educação e Humanidades da UFSCa. É licenciada em Letras, Línguas e Literaturas Portuguesa e Inglesa pela Universidade de Caxias do Sul. É especialista em Língua Inglesa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mestre e doutor em Linguística pela PUC e realizou parte do seu doutorado em Budapeste, na Hungria. Seus interesses de pesquisa passaram a áreas de linguagem, cognição e saúde, com enfoque em discursos intolerantes. Muito obrigado, professora Aline, por ter aceitado o nosso convite e por dividir um pouco do seu conhecimento com a gente.
Oi, Ramiro, agradeço o convite para participar do podcast, em especial à professora Simone Amaral por ter feito a ponte, né, entre nós. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para discutir linguagem com as pessoas que nos ouvem. Eu sou muito fã dessas novas formas de comunicação, de entretenimento e, por que não, né, de informação que esses podcasts têm promovido. Eu gosto muito da proposta do PodQuem e eu venho acompanhando desde o começo.
Ah, perfeito. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Então, podemos começar. A nossa primeira pergunta sempre tem o objetivo de introduzir o tema, né? Então, sendo assim, o que são as linguagens neutra, de gênero e inclusiva? Você poderia dar alguns exemplos de uma ou de outra?
Antes da gente começar a responder a essa pergunta, preciso entender como é que nós chegamos nesses dois conceitos de linguagem neutra e de linguagem inclusiva e por que eles importam tanto, né? Gramaticalmente, não existe gênero neutro em português e é preciso grifar aqui o gramaticalmente. Na gramática normativa, nós temos uma estrutura de língua que expressa gênero binariamente, o masculino, o feminino, quando a gente diz as meninas, os meninos, o sofá, a cadeira. Temos uma marcação morfológica nas palavras que expressa a diferença com as desinências a ou o, que está em meninas, meninos. Alguns linguistas, como Matoso Câmara Júnior, chegam a dizer que o masculino na língua é uma forma geral, não marcada, e o feminino indicaria a especificidade, ou seja, somente o feminino é gênero gramatical e o masculino é não marcado. Por isso se fala em um masculino genérico que dizem englobaria todos os gêneros, como acontece quando alguém diz assim, bom dia a todos. No entanto, como genérico, já há evidências de que a forma do masculino gramatical genérico não funciona em nível cognitivo, no sentido de incluir outras formas de gênero. O masculino é interpretado de forma bem específica. Quando as pessoas leem um gênero no masculino genérico, leitoras e leitores constroem em suas mentes um referente masculino. Num estudo de Hamilton, estudantes universitários foram induzidos a completar fragmentos de frases usando o masculino ou genérico imparcial. Então, depois foram solicitados que descrevessem suas imagens para cada sentença, dando um nome próprio para a pessoa que visualizassem. A análise mostrou que o viés masculino era muito mais alto na condição de masculino genérico do que na condição imparcial. Eu vou citar um outro estudo agora, que de Verviken e outros, sobre percepções a respeito de profissões com adolescentes. Foram 222 adolescentes entrevistados, falantes de francês e de sueco, e esse estudo demonstrou que quando apresentados a profissões usando o masculino genérico, como médico, inventores, o referente imaginado é sempre homem. Quando há apresentação dessas profissões usando o masculino e o feminino, como inventores e inventoras, por exemplo, há um reconhecimento da participação da mulher em espaços de trabalho, sobretudo os que têm muita predominância masculina. Num outro estudo, também de Verwecken e Hanover, com crianças em idade pré-escolar na Holanda e na Alemanha, se verificou as percepções a respeito da descrição de empregos, de status de trabalho e autoeficácia vocacional. E esse estudo mostrou que, quando se apresentavam as profissões usando as formas masculinas e femininas conjuntamente, a percepção das crianças de que os trabalhos masculinos não eram tão difíceis assim. Isso porque, aparentemente, há um estereótipo de que trabalhos femininos são mais fáceis, tá? Bem estereotipado isso. Então, o que que esses estudos mostram para a gente? Que é muito importante que a gente faça intervenções e políticas linguísticas nesse sentido para percepção e superação, né, dessa binariedade, para promoção de uma sociedade mais inclusiva, e isso não só no âmbito linguístico. E quando eu falo do linguístico aqui, a gente já pode pensar que ele supera, né, o nível da fala, mas assim, a gente engloba também questões cognitivas, a gente engloba questões sociais, culturais, etc. Então, por exemplo, um exemplo de política linguística, tá? Na Suíça, já é proibido usar termos só masculinos para anunciar vagas de emprego. Em 2015, o pronome neutro, em sueco, né? Eu não vou arriscar dizer, foi incorporado ao dicionário da Academia Sueca como alternativa neutra às opções de pronomes existentes na língua sueca. Já no inglês, quando não se sabe o gênero da pessoa, ou se escolhe não dizer o gênero da forma binária, ou se utiliza o they singular. A linguista Deborah Cameron aponta que também as pessoas foram aconselhadas a usar expressões sem gênero lexical marcado, como chair em vez de chairman, e humanity em vez de mankind, para evitar essas assimetrias de gênero. E esse uso está bastante consolidado no repertório da comunidade de falantes. Num passado muito distante, o latim tinha três gêneros flexionais: o masculino, o feminino e o neutro. No processo de dialetação dessa língua e depois para consolidação de outras línguas como a nossa, né, o português brasileiro, o francês, o romeno, o italiano, entre outras, nós ficamos apenas com dois gêneros. Nós perdemos, né? Nós tínhamos um gênero neutro e, de certa forma, fomos perdendo ao longo do tempo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a problematização em relação a sexismo ou a um androcentrismo na língua vem de longo tempo. E eu posso, assim, pensar que é desde a Revolução Francesa, quando apresentaram a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Olympe de Gouges escreve uma Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em que ela problematiza várias questões dessa declaração, além de não concordar com o masculino genérico, que na época era entendido como masculino nobre. Infelizmente, né, a Olympe foi decapitada por não estar de acordo com as normas da época. E essa discussão torna a ganhar força com o movimento feminista da década de 70, que queria tornar visível a presença da mulher na sociedade, questiona muito essa cisão sexista e hierarquizadora entre espaços públicos e privados. As linguistas Mader e Severo afirmam que a elaboração filosófica e política desse movimento implica a reorganização das regras do jogo, que é esse masculino, genérico, predominante, que envolvem questões de natureza epistêmica, social, cultural e política. E hoje, os movimentos sociais LGBTQIA+, têm se movimentado no intuito de trazer uma neutralidade gramatical. Não que a língua seja neutra, a gente sempre se posiciona pela língua, mas gramaticalmente se busca uma neutralidade para incluir pessoas que não se identificam nessas categorias de gênero binárias. Daí as formas com a desinência E, como a gente tem menines, bonites, que vai mexer não só com a morfologia da palavra, ou seja, com a palavra internamente, mas também com a estrutura sintática da frase. Então a gente vai ter que concordar a frase toda, né? Ou nas formas escritas com X e arroba, são escritas mesmo, né? No lugar da desinência que marcaria gênero. Ou ainda se propõe em tornar a língua mais inclusiva, quando se utiliza uma estrutura já conhecida, que usa o feminino e o masculino, como em meninas e meninos, foram passear, por exemplo, e o uso de um feminino genérico, como faz a professora Débora Diniz em alguns dos seus livros. Nesse caso, não se busca neutralização de gênero, mas uma especificação, uma inclusão, isso é, mencionar formas femininas para que as mulheres sejam explicitamente mencionadas. Então, A intensificação e a ampliação do uso dessas formas implicaria um aumento da frequência dessa nova variante que se propõe. E isso sinaliza uma possibilidade de uma variante estável bem lá no futuro. Então, quando a gente usa, por exemplo, masculino e feminino conjuntamente, como alunos e alunas, em vez de um masculino genérico, essa seria uma concorrente a uma variante padrão. E quando a gente propõe linguagem inclusiva, estamos incluindo uma coletividade, não só aqueles indivíduos que se identificam em categoria de gênero masculina. Já a forma proposta de linguagem neutra, com essa desinência E que eu mencionei, ela é possível de ser incorporada à língua como variante, tanto que a gente vê bastante gente utilizando todas, todos e todes, né? Vocês aqui do podcast também usam em algumas citações. E isso vai além da distinção binária do masculino e do feminino gramatical. Porém, essa variante vai enfrentar maiores barreiras para se consolidar, porque não se trata de uma mudança só lexical, de vocábulo, mas é de uma mudança mais profunda, que é sintática. A gente teria que fazer uma concordância, na frase toda, né? Isso é, a gente teria que, fazer um esforço cognitivo um pouco maior. Ainda assim, essa é a forma que tem sido utilizada por comunidades de fala que se propõem inclusivas de pessoas que não se sentem contempladas ao utilizarmos o sistema binário, e a gente precisa acolher essa decisão, né? O que eu quero dizer é que a história das línguas mostra que elas são mudanças em andamento. Só que, embora a gente altere a língua a todo momento, essas alterações mais profundas na estrutura vão acontecer a partir de transformações sociais e históricas. A gente pode estar vendo uma mudança acontecer. A língua só vai refletir esses processos. E é só que essas transformações são lentas, mas contínuas. Se a forma neutra, isso é, não binária, vai ser incorporada à língua, só o tempo vai dizer. Então, o que se tem para se proposto são formas mais acolhedoras e inclusivas para todas as pessoas, né?
Por que essas linguagens têm sido discutidas recentemente?
Ah, então, nós temos visto um crescente movimento de proposições de projetos de lei que se mostram contrários à proposta da linguagem neutra e que têm reivindicado proibições contra essa linguagem, né? O último que tivemos notícia até agora foi uma lei que foi sancionada agora em junho, no Rio Grande do Sul, a 13.154, que vai proibir o uso da linguagem neutra nas comunicações da administração municipal direta e indireta. Essa lei, assim como todos os outros projetos de lei que têm surgido e que a gente vai ler, né, que eles estão dizendo ali, eles usam a justificativa de que supostamente querem valorizar a língua portuguesa culta, já que eles dizem que esse tipo de mudança poderia destruir a língua, e eles pretendem defender os interesses dos estudantes e da sociedade, das mudanças sociais. Só que a proposição de projetos de lei como esses, significa muito mais que uma preocupação com a língua. Aliás, quando a gente opina sobre uma língua, a gente não fala só sobre a língua. A linguista Deborah Cameron afirma que o debate sobre linguagem inclusiva não é só linguístico, né? Então, ela traz dados sobre isso. As questões sobre língua, excedem o âmbito do linguístico porque a gente precisa ampliar a nossa lente. A língua carrega consigo crenças, ideologias, influências sociais, culturais e até posicionamentos sobre a vida. Então, a forma como a gente fala ou deixa de falar é reflexo do que a gente acredita. Então, como é que a gente lê esses projetos de lei? Que se pretende, né, que a ideologia binária, e esses projetos de lei também carregam ideologia, não é só um grupo que carrega ideologia, né? Todo mundo tem bagagem. Então, essa ideologia binária continua sendo a norma. Não se pretende acolher pessoas que não se identificam nem com gênero masculino nem com feminino, como pessoas trans e não binárias, e tentam invisibilizar esse grupo ainda mais, ou mesmo obriga a se continuar no masculino genérico, mesmo, por exemplo, quando a gente entra numa sala cheia de mulheres e tem um ou dois homens, por exemplo. Então, essas ideologias contra a proposição de linguagens neutra e inclusiva são apresentadas de forma a provocar pânico moral. Eles prometem, de certa forma, proteger, bem entre aspas, a sociedade daquilo que não conforma uma norma cis hétero. Como se isso fosse uma ameaça àquilo que está posto, né? No entanto, grupos historicamente marginalizados têm lutado há muito tempo por maior inclusão linguística, porque a língua pode ser instrumento de opressão e de exclusão, que inclusive pode ter consequências no mundo material. Quando os movimentos sociais reivindicam mudanças linguísticas, eles estão pedindo por uma afirmação das suas identidades e do seu lugar no mundo. Então, a língua é ação social, ela reflete essas diferenças, não tem como segurar essa mudança, né?
Perfeito. E entre as pessoas que estudam a língua portuguesa, o que que tem sido compreendido sobre a presença do machismo, sexismo e do elitismo na discriminação em nosso idioma? E se existem evidências de que a língua portuguesa evoluiu para um sistema pouco inclusivo e por vezes preconceituoso?
Essa pergunta é um pouco polêmica, né? Porque tem pontos de vista bem diferentes. Mas há quem diga que por que usamos esse masculino genérico, porque temos muitos vocábulos para profissões, por exemplo, né, de alta relevância, predominantemente expressos no masculino, que a língua é machista. Ou porque temos expressões discriminatórias, a língua é excludente. Na realidade, no meu campo de estudos na linguística cognitiva, nós dizemos que a língua é um indicador do que acontece na nossa cognição. A língua não existe sozinha. O que falamos faz parte de uma ponta de um imenso iceberg. Então, a língua, na verdade, é atravessada por questões sociais, culturais e ideológicas que vão nos constituir. A cientista Lera Boroditsky, ela no seu laboratório, né, com seus colegas, encontrou evidências de que a língua molda a forma como nós pensamos e que a forma como pensamos também molda os modos como falamos. Parece complexo, né, mas é uma via de mão dupla. Então, como linguagem e pensamento estão intrinsecamente conectados, muito do que expressamos pela língua é reflexo do nosso modo de pensar. Então, nesse sentido, não é a língua que é sexista, machista ou pouco inclusiva. Somos nós, enquanto falantes, que exprimimos isso pela língua, quando usamos termos machistas e misóginos, quando fazemos piadas que só são engraçadas para quem não é o alvo da piada, né? Quando usamos expressões capacitistas, como a gente já ouviu, ai, você está surdo, para quem não está prestando atenção, ou chamar alguém de retardado para quem, né, para qualquer pessoa, ou mesmo para quem tem deficiência intelectual, por exemplo, e até expressões racistas que a gente vê muito, né? Denegrir, criado mudo, mulata, eu posso dar outros exemplos também. O que cabe a nós é nos revermos, a gente observar que algumas formas de falar já não cabem mais no tempo que a gente vive. Além dessas questões de gênero, eu vou pegar o gancho com o que você comentou, no início do episódio, né? Que a gente tem. A gente também precisa ouvir as demandas de movimentos sociais. Então, o movimento negro e antirracista, por exemplo, tem visado descolonizar a língua, ou seja, propondo possibilidades de imaginar outras construções sociais quando a gente usa, por exemplo, expressões que acabam não sendo racistas ou capacitistas, por exemplo, né? Então, quando a gente diz inveja, em vez de inveja branca, já é alguma coisa interessante para a gente pensar. Em vez de usar mulato ou mulata, a gente usa negro, negra. Em vez de mercado negro, a gente usa mercado ilegal. Lista negra, a gente usa lista proibida. Humor negro por humor ácido. E até mesmo coisas bem sutis, como um texto claro. Em vez de texto claro, a gente pode dizer que ele é acessível. A gente vai usar agora pessoa escravizada, que é uma imposição, né, em vez de escravo. Em vez de usar criado mudo, que designava antigamente pessoas escravizadas que ficavam dentro da casa dos senhores e que não podiam fazer barulho, a gente usa hoje mesa de cabeceira, né? Dizer que uma pessoa tem um pé na cozinha, ter cabelo ruim e ser da cor do pecado é assim, super discriminatório. Da mesma forma, né? Quando a gente não usa índio ou índia, a gente vai usar indígena como substantivo ou adjetivo. Aqui no sul do Brasil, a gente usa muito a expressão bugre, né? Isso é muito pejorativo, então a gente pode se corrigir também, né? Também a gente não judia de ninguém, se a gente maltrata uma pessoa. Também nós não usamos expressões xenofóbicas, por exemplo, ah, e o Paraíba, o China, para se referir a pessoas sem distinção, né, que são nascidas ou no Nordeste ou em qualquer país do Oriente, né? E na área da saúde, que nos importa muito, a gente tem que evitar muito expressões gordofóbicas ou capacitistas, né? Gordo ou gorda não é pejorativo, mas dizer, ai, gordinha, cheinha, fofinha é péssimo, né? A gente assume o termo. Pessoas autistas ou pessoas com autismo, né, é assim que a gente vai referir, nunca dizer que alguém falar de alguém com referência a autista, por exemplo. Da mesma forma, eu acho que até mencionei, né, expressões capacitistas antes, a gente não fala, ah, ele é normal em contraposição a pessoas com deficiência, a gente não usa o que que significa normal, né? Então, tem muitas outras expressões. É, a gente fala, por exemplo, idoso ou idosa, né, que são mais apropriadas do que velhinho, né, no diminutivo, ou velho mesmo, né? Enfim, eu acho que a gente pode, assim, se repensar o tempo todo, assim, e se alguém apontar pra gente, ah, você tá sendo capacitista, racista, a gente tem que acolher isso e revisar aquilo que a gente tá dizendo, né? Por isso que, como a língua é transformação constante, a gente também tá se transformando com ela, né?
Certo. E trazendo agora para vias de fato, essa inserção do gênero neutro em uma língua é relevante para fomentar e promover o acolhimento nas questões de gênero? Existem dados que corroboram essa proposta?
Então, como eu mencionei no começo, né, do episódio, naqueles estudos sobre a percepção de crianças, né, sobre as profissões, crianças e adolescentes, ou sobre essa percepção sobre o masculino genérico, quando a gente usa masculino e feminino, a gente tem uma mudança na percepção de quem lê ou ouve essas formas. Cognitivamente, quando a gente usa o masculino genérico, o referente vai ser sempre masculino, como eu mencionei. Mesmo que a norma escrita numa gramática diga que não é assim. Gênero gramatical e gênero social são associados em nível cognitivo. O entendimento da sociedade sobre gênero também vai se manifestar no gênero gramatical, especialmente quando se fala de seres animados como os humanos. Muito da atribuição de gênero acontece por inúmeros fatores. Alguns linguistas vão dizer, ah, o signo é arbitrário, né? O gênero, então, vai ser arbitrário. Outra é uma atribuição do gênero social. Então, por exemplo, o gênero de uma palavra vai estar associado ao gênero que se atribui, né? Um gênero social ou gênero sexo biológico, por exemplo. Outra é a forma pela qual a palavra entrou na língua. Então, ela pode ter entrado como feminino, mas ao longo do tempo ela pode até ter mudado. Então, esse subgrupo de categoria que é motivado pela correspondência gênero gramatical e gênero social tá associada para fazer essa concordância, né? Então, por isso que essas percepções são importantes. Quando a gente inclui, né, insere o gênero neutro na língua, a gente está fomentando um acolhimento para essas questões também, porque a língua também é um universo, né?
Com certeza. Até durante as nossas leituras, né, para a preparação do episódio, a gente se deparou com um posicionamento de que, apesar de a língua portuguesa ser viva e estar em constante mutação, né, as pessoas são apenas usuárias da língua e devem se submeter a certas convenções. O que que você pensa sobre isso? A gramática deve ser revista ou o uso dessa linguagem vai se restringir aos espaços menos formais?
Então, a língua pertence a quem a usa, a nós, né? Então, nós não falamos tal como a gramática normativa prescreve, mas de acordo com as comunidades de fala nas quais nós nos inserimos, de acordo com os contextos comunicativos nos quais nos engajamos. Então, a língua é mudança, ela não está estanque no tempo. Se a gente observar o português escrito de 100, 200 anos atrás, nós vamos ver o quanto ele mudou. Se nós escutarmos gravações feitas há um bom tempo, vamos verificar que o uso de palavras específicas ou não existem mais no nosso cotidiano ou já mudaram de sentido. Um exemplo bem corriqueiro é o vossa mercê. Ninguém mais usa vossa mercê, a gente usa você e até mesmo se. E ele foi mudando ao longo do tempo e por força do uso que as pessoas fazem da língua. Nós temos uma norma culta que vai padronizar a forma como escrevemos, que convoca essa norma, então documentos escritos vão seguir essa norma, mas são as pessoas que fazem a língua. A mudança e a incorporação de variações à língua são inevitáveis ao longo do tempo. É só a gente observar a grande quantidade de palavras que surgem todos os dias, seja pela criatividade dos falantes, seja por incorporação de neologismos. Então, embora o uso da linguagem inclusiva e neutra seja restrito a alguns espaços, pode ser que sejam cada vez mais incorporadas a mais comunidades de fala. Mas pode ser também que essas mudanças ocorram parcialmente. Se as formas propostas pela linguagem inclusiva e neutra vão pegar e vão se somar à gramática, nós teríamos que estar vivos para ver, né? É um futuro muito distante. Tudo depende do uso que vamos fazer da língua. Agora, é importante dizer que mudanças propostas em nível lexical, neologismos que são criados, por exemplo, quando a gente propõe em nível lexical as meninas e os meninos, por exemplo, ou uma palavra para designar um gênero neutro, digamos assim, elas são muito mais fáceis de serem incorporadas à língua do que formas cuja estrutura sintática precise se modificar, como aquelas formas com a desinência E, né?
Sim, até eu estava vendo algumas estratégias, né, para neutralizar o gênero em textos, são consideradas excludentes e capacitistas, né, tendo em vista que dificultam a compreensão por pessoas com dificuldades de leitura, ou então que utilizam leitores de tela, por exemplo, que acredito que sejam os exemplos das expressões que substituem o ou o a por arroba ou por letra x, né, e portanto não são mais tão recomendadas por esse fato. Nesse contexto, né, a introdução da letra E pode ser uma alternativa mais adequada, e inclusive em expressões como todes em lugar de todos?
Então, essas formas como o x ou o arroba que existem no português, ou com pontinhos, né, como no francês, por exemplo, ficam mais restritas no âmbito da escrita. Algumas pessoas que se opõem a essas formas como uma justificativa para não aceitar essas linguagens neutra e inclusiva, dizem que isso dificulta a leitura pelos ledores automáticos para deficientes visuais ou pessoas cegas, porque o software não reconheceria essas formas. No entanto, com a evolução da inteligência artificial, em que as máquinas, inclusive, conseguem intuir qual será a próxima palavra quando a gente está escrevendo no celular, né? Mesmo que às vezes a palavra venha errada, com tanta evolução, eu não acho difícil que se possa criar mecanismos para que esses ledores sejam adaptados. Outro ponto importante foi trazido por um repórter que tem baixa visão chamado Felipe Oliveira, em uma matéria da Folha de São Paulo de 2021. Ele disse que sempre percebe que tem muita gente preocupada com ele quando ele lê um texto em que se adotou a linguagem neutra para evitar marcadores de gênero, com X e arroba, né? Ele disse que isso não faz sentido, porque os softwares mesmo muitas vezes não fazem a leitura correta das palavras que estão dentro do padrão normativo, ou de siglas já bem consolidadas, como IBGE, o ledor vai dizer IBG. O Felipe comenta que o nosso cérebro se acostuma a fazer as pequenas correções no texto automaticamente e em uma velocidade muito rápida. O que o repórter afirma é que mesmo que se use amigues ou amigos com X, né, eu não consigo pronunciar aqui, nenhuma pessoa cega vai ficar em dúvida do que se está falando, tem contexto ali, e porque as pessoas com deficiência estão preparadas para decidir como enxergam essas mudanças na língua. Então, acredito que esses ledores possam ser adaptados sim, né, quando se deparar com um X ou um arroba, fazer a concordância aí com o resto das palavras, ou criar uma maneira de ler, sendo que em vez de amigos com X, ele vai ler amigues, por exemplo, né, que é uma forma que a gente consegue pronunciar.
Perfeito, professor. E partindo agora do princípio que a nossa sociedade se movimente no sentido de usar uma língua menos excludente, mais respeitosa e acolhedora, qual ou quais estratégias que você considera mais promissora de serem aceitas, né, e utilizadas cotidianamente?
Então, como eu comentei antes, as formas inclusivas com a desinência E, como em menines, acabam por mexer com toda a estrutura sintática da frase. Então, a gente faria assim: menines espertes estavam faceires. Ou seja, precisamos fazer concordância, isso vai requerer muito mais esforço do que ajustar a fala com vocábulos mais conhecidos, como meninas e meninos, por exemplo. Mas isso não significa que essa forma não possa concorrer com uma variante possível na língua. Só o tempo vai dizer. Para quem se interessa em adaptar a língua à linguagem neutra, né, com o E, com o ELO, o ILO, eu sugiro uma leitura do manual ampliado da linguagem inclusiva, do André Fischer, que inclusive está disponível gratuitamente na internet, né, que descreve como esse sistema funciona. Outras estratégias que a gente pode usar para termos uma língua mais inclusiva podem ser, por exemplo, evitar esse masculino genérico. Não, bom dia a todos e todas, né, a gente deveria dizer. Usar palavras assim mais genéricas, em vez de homem, a gente usa humanidade. É interessante a gente utilizar, por exemplo, pessoas, pessoal, né, bom dia pessoal. A gente pode escolher substantivos que se referem a instituições e não às pessoas que fazem parte delas. Por exemplo, deputados e senadores podem ser substituídos por o Congresso Nacional. Os pernambucanos, a gente pode usar o pessoal em Pernambuco, ou as pessoas em Minas, ou em Minas se faz um ótimo pão de queijo, né, em vez de dizer os mineiros. Os juízes podem ser substituídos por o poder judiciário, os professores como o corpo docente, e assim por diante. A gente pode utilizar sujeito oculto como, em vez de eles tomaram posse, eu posso dizer tomaram posse. É, quando a gente usa substantivos comuns a dois gêneros, nós podemos ocultar o artigo. Em vez de os dentistas, a gente diz dentistas, os representantes e representantes. Então, além disso, a gente pode usar essa construção coordenada como brasileiros e brasileiras. A gente pode usar a variante escrita, né, do arroba e do x, e adotar, né, de vez a forma morfológica lindes menines. Então, é uma escolha. O que eu quero dizer aqui é que ninguém é obrigado a dizer amigues, por exemplo. A gente adapta a língua ao contexto. Mas por que não usar o gênero de preferência do interlocutor ou da interlocutora ou do de interlocutori, né? Por que não? Fica uma pergunta, né?
Perfeito, prof. Infelizmente, né, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Eu achei excelente a nossa conversa. Eu mesmo era uma das pessoas que não entendia muito bem, né? Já procurei diversas vezes. Eu acredito agora, depois da conversa que a gente teve, que é muito válido, né, a gente saber se moldar, né, as coisas que acontecem no nosso cotidiano, né, ainda mais a linguagem, que nem tu citou, do vosmecê, eu acho que ninguém usa mais, né, e até pouco tempo atrás era o correto de se falar, entre aspas, assim, e a gente foi mudando, hoje até mesmo na comunicação via redes sociais, a gente abrevia basicamente todas as palavras, o você, EVC, o porquê, PQ, então por que que a gente não aceitar a língua neutra também, né, como uma forma de comunicação?
Eu gosto de dizer que não é aceitar, é acolher, né? A gente tem uma variante acontecendo aí, né? Porque não, pelo menos, se interessar em saber, né, por que está acontecendo isso. Tem os movimentos sociais forçando, que estão reivindicando esse espaço de voz, assim, para que possam se manifestar. Então, por que não a gente olhar para esse fenômeno como algo a ser acolhido, né? Exatamente. Em vez de a gente já rejeitar de cara.
Perfeito. Então, para finalizar a nossa conversa, a gente do PodQuem gostaríamos de pedir para você indicar um filme, um livro, uma série ou qualquer movimento cultural que lhe inspiram.
Ai, só um é difícil, porque eu sou bastante, eu consumo bastante elementos culturais aqui. Então, de livro, eu separei aqui, pensei agora, né, no Racismo Linguístico, do Gabriel Nascimento, tá? É um livro da Lélia Gonzalez que eu gosto muito, é por um feminismo afro-latino-americano, em que ela fala inclusive de uma variante possível, que é o pretuguês. Eu gosto dos livros do Marcos Banho, que é Preconceito Linguístico e a Língua de Eulália, né? São livros bem interessantes para entender sociolinguística, variação linguística, e a forma como ele escreve é muito próxima das pessoas, assim, então não precisa ser especialista em linguagem para entender, né? Um podcast que eu sempre indico é o 20 mil léguas, eu indico sempre para os meus alunos, né? Eu gosto muito da forma como eles recriaram a história do Charles Darwin até a criação da teoria da evolução. E também queria indicar dois podcasts, o Descoloniza e o Desteoriza. Bem como o Larvas Incendiadas, em que tem um episódio muito interessante sobre linguagem neutra, inclusiva, com o Rodrigo Borba, que é um professor da UFRJ, especialista, acho que é a pessoa que mais entende, né, do assunto, e com a Bruni Medeiros. Um filme é A Chegada, que fala sobre relativismo linguístico, né, e Coda, No Ritmo do Coração, que é a linguagem de sinais. E por último, eu já estou com um monte de indicações, eu recomendo muitíssimo o canal no YouTube da Jana Viscardi, que é uma linguista que faz uma divulgação linguística maravilhosa, né, da nossa área. E acho que é isso, acho que foram algumas indicações que levam um bom tempo para a gente pensar e ouvir, e ler e consumir.
Então, pessoal, já anotem aí as indicações da prof, eu mesmo já anotei. Tenho certeza que todas elas vão ser bem inspiradoras para a gente também.
Eu só queria agradecer, então, eu esqueci, né? Eu queria agradecer o convite mais uma vez, e eu acho que ser convidada para falar sobre linguagem é sempre muito prazeroso para mim, e me fez buscar referência, me fez estudar de novo esse tema, que fazia tempo que eu não olhava para esse tema, né? Então, eu agradeço o convite e espero ter contribuído aqui com a discussão.
Capaz, prof. A gente que agradece, né, em nome de toda a equipe, por você ter aceito o nosso convite e por essa excelente conversa. Esperamos que em breve nos encontremos de novo. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio. Não se esqueçam de seguir o PodQuem nas redes sociais, @podquem_ufxpa no Instagram e podquem_ufxpa no Facebook. E se inscrever no PodQuem_ufxpa através da sua plataforma favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, CastBox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do PodQuem são disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. Todos os links dos episódios estarão na descrição. E lembrando que neste episódio falamos sobre linguagem, gramática, sociolinguística, sociologia e entre outros. Agora vamos aos créditos. A apresentação do PodQuem UFXPA é do Ramiro Machado da Luz Neto. A produção, a pauta e o roteiro desse episódio são da Simone Schneider Amaral e da Marla Godoy. A edição foi de Ramiro Machado da Luz Neto. A divulgação é da Marla Godoy e da Simone Schneider Amaral. E a segunda temporada do PodQuem UFXPA é produzida por estudantes e docentes de várias áreas do conhecimento. Conheça a nossa equipe e nossas redes sociais.